As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
79 facadas e 7 golpes com um martelo. Terá sido desta forma que Margarida Rolo matou o próprio marido, José Duarte, em agosto do ano passado, na localidade de Chainça, do concelho de Abrantes. A indicação é avançada pela Antena Livre, que se baseia no despacho de acusação do Ministério Público, sendo que o julgamento começou precisamente nesta sexta-feira. O casal, recorde-se, vivia na citada localidade com filhos menores de idade. Segundo a acusação ainda citada pela Antena Livre, Margarida Rolo, de 43 anos, terá então engendrado um plano para matar José Duarte, de 51 anos de idade, criando um cenário de eventual assalto à residência de ambos. O Ministério Público descreve no despacho a frieza, calculismo e a violência com que foi consumado o crime. A mulher terá atacado o homem à martelada na cabeça, munindo-se depois de uma faca de cozinha com a qual terá desferido 79 golpes. A arguida responde agora por homicídio qualificado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está identificado o suposto autor do atropelamento mortal que vitimou um cidadão ucraniano em fevereiro último na Avenida António Farinha Pereira, cidade de Abrantes. Num comunicado emitido pela Polícia Judiciária, é referido que a viatura danificada foi guardada numa garagem, tendo sido localizada e apreendida pela PJ. O texto avança ainda que, no correr de diversas diligências realizadas, o suspeito foi identificado pela prática dos factos em referência, bem como foi encontrado na posse de objetos e de material estupefaciente em quantidade indiciadora da prática do crime de tráfico, tendo sido detido em flagrante delito. O arguido, de 26 anos de idade e desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação e apresentações semanais da sua área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Roda Pequena, na freguesia de Ceiceira, inaugura neste domingo uma nova igreja. Vai ser por volta das 15h30, na presença de várias individualidades, entre elas a Presidenta da Câmara Municipal de Tomar e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, além do Bispo da Diocese. Referir que este é um investimento da ordem dos 260 milhões e que se arrastou no tempo, como explicava, entretanto, a ERT, o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, Carlos Rodrigues.
É um anseio da população da Roda Pequena, que está colocada numa zona intermédia entre a freguesia de Praia de Rabatejo, do nosso concelhozinho da Barquinha, e o extremo sul do concelho de Tomar. Portanto, há uma comunidade abrangente e é um anseio de mais de duas décadas que finalmente se concretiza e vem é mais um equipamento para a freguesia da Aceiceira, obviamente com um caráter muito especial, tem a ver com o local de culto e cuja a responsabilidade e o promotor, obviamente, será sempre a paróquia da Aceiceira. É um custo demasiado elevado para uma comunidade como a nossa conseguir suportar em espaço muito curto de tempo. Daí ela contar, este equipamento contar com a recolha de fundos já há mais de duas décadas e a própria construção em si ronda quase os 20 anos. Mas compreende-se perfeitamente e por vezes o que acontece é que quando se faz uma obra durante um período tão largo, quando ela é concretizada, as características e aquilo que deu origem, as necessidades às quais deram a sua origem há 20 anos, neste momento já estão desatualizadas. Porque a questão demográfica, hoje em dia, não foge à regra em nenhum dos locais, e aqui a freguesia da Aceiceira também tem esse problema da demografia e de cada vez temos menos população. No entanto, a comunidade católica da Aceiceira tem tido uma grande dedicação a este projeto. Portanto, não é um projeto que tenha sido apenas acarinhado pela localidade em si da Roda Pequena, mas sim por toda a freguesia da Aceiceira e, como disse também da própria Praia de Ribatejo, dada a sua proximidade. Nós temos um relacionamento com a igreja e com as várias igrejas da nossa comunidade, obviamente com a separação de poderes bastante óbvia. No entanto, não deixamos de ajudar em termos financeiros de uma forma mais reduzida, obviamente, uma vez que a Diocese tem formas de angariação de fundos próprios, neste caso, mais concretamente, a paróquia da Aceiceira. No entanto, nós não deixamos de ajudar sempre que há obras de vulto, ou neste caso, uma obra com esta dimensão, a freguesia, obviamente, não deixa de ter o seu papel de ajuda, seja ela monetária ou seja ela mais a nível logístico. E já o meu antecessor, assim foi, porque os meus antecessores, porque foi uma obra que percorreu vários executivos. No entanto, temos que reconhecer que o papel mais importante e aquele que é preciso relevar é, sem dúvida, o da comissão liderada pelo Sr. Vítor Diniz, que é ele a figura, mas o rosto conhecido de várias pessoas que estão ligadas àquela comissão, e obviamente, neste momento, o Padre João Fujás, que é o nosso pároco e que é o responsável também, obviamente, principal por esta obra. A Junta de Freguesia, no seu papel institucional, está sempre presente naquilo que é possível fazer, e eu penso que nós, neste caso também concreto, também temos dado a ajuda que nos é possível ter, e acho que tem sido importante também esta relação com a Comissão, que está das obras, e acho que tem corrido muito bem. É um momento importante para aquela comunidade, e que nós, ao fim e ao cabo, também nos sentimos, de certa forma, a partilhar com orgulho o trabalho que foi ali feito e que está ali, à vista de toda a gente, uma obra arquitetónica de relevo.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, acompanhada do Vereador Hugo Cristóvão, e membros da Assembleia Municipal de Tomar visitaram nesta quinta-feira as escolas Infanto Henrique, EB23 Golden Pines e EB23 Santiria. A visita surgiu na sequência da polémica em torno do fecho de Infanto Henrique, com os encarregados de educação a fazerem saber nos últimos dias que discordam do encerramento e lamentam não terem sido tidos nem achados no assunto. A autarquia, recorde-se, evocou motivos de segurança para avançar com o fecho da escola. Entretanto, uma das questões que tem preocupado os pais da infante em todo este processo e que não é nova é a questão que se prende com o fibrocimento na cobertura da EB Gualdim Pais, escola que foi apontada como um dos estabelecimentos de ensino que iria receber alunos da infante Dom Henrique. E precisamente nesta escola, na escola EB23 Golden Pines, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, deu conta desta situação, reconhecendo que é um problema, mas avançou que o mesmo está em resolução, uma vez que se encontram em curso de negociações com o Ministério da Educação a propósito da realização de obras na Golden Pines.
Está na alçada do Ministério da Educação e no processo de descentralização está previsto um envelope financeiro que estamos a negociar com o Ministério da Educação para que se possam fazer as obras profundas aqui. Aquilo que é mais visível aqui é a questão do amianto e aquilo que assusta as pessoas, mas isso é, deve representar para aí 5% da totalidade da empreitada que é preciso fazer aqui. Portanto, aqui é necessário, para além das questões do ambiente e que estão já identificadas, para além das questões do ambiente, para além das questões da caixaria toda, mas de todos os pavilhões daqui, a parte elétrica aqui também é necessária, toda a parte de saneamento básico, que também ainda está feito com as condutas, quer do saneamento, quer da água, o sistema de águas. Está feito ainda com as condutas de fibrocimentos também, portanto, a fazer-se uma intervenção, faz-se uma intervenção total. E depois, o pavilhão ginópico-desportivo, bem, é de alto a baixo. Portanto, eu não sei o que é que até sairá mais barato, isso é uma questão de depois de se aferir, se é reconstruir o que lá está, se é deitar abaixo e fazer novo. Pronto. Isso aí tem que ser avaliado. É nossa intenção aceitarmos a descentralização no âmbito da educação. E, portanto, isto passa para a Câmara. Não é? Esperemos. Também vamos ver quanto é que é o envelope financeiro. Pronto, não é? Porque as obras aqui não vão abaixo de 600, 700, 800 mil euros. Para fazermos uma coisa como deve ser. Sendo certo que há aqui alguma parte da obra que nós conseguimos talvez candidatar em matéria de eficiência energética, porque muita da obra aqui está na eficiência energética, certo. Até o perfil de telhados dá para pôr os painéis e ter autoconsumo, e portanto há aqui uma série de coisas que se pode fazer. Agora, era importante que este espaço, nesta zona, ficasse sempre para ensino. E portanto é isso que nós nos vamos sempre bater. Se eventualmente, vamos imaginar que o Ministério dá-nos meio milhão, e as obras são 800 mil. Epá, a Câmara aí avança com o restante, não é? Nós vamos sempre negociar o máximo. Agora, a gente sabe que num processo de negociação nem sempre encontra-se também caminho. Né? Pronto, agora, porque efetivamente esta escola funciona, funciona bem, mas as pessoas que aqui trabalham também sofrem um bocado das más condições, não só quem cá trabalha, mas também as crianças.
Diogo Tomás Alves, o coordenador do estabelecimento de ensino, reconheceu que há efetivamente problemas na EB Gualda em Paz que precisam de resolução urgente, mas referiu também que não é, apesar disso, que a escola não tem funcionado.
Embora, de facto, tenha algumas falhas e foram referidas, continua a ser uma escola onde as coisas vão funcionando.
Sim,
em todas se pode melhorar e nesta há coisas que se pode melhorar um bocadinho mais. Mas continuamos aqui a trabalhar e os 360 alunos são prova que somos uma escolha importante na cidade e os alunos estão bem. Quer dizer, é óbvio que com os picos de calor ou nos picos de frio temos algumas condições adversas ao normal funcionamento de sala de aula, que temos que matar com o sistema de aquecimento central, que em alguns sítios vai falhando, com uma iluminação, como vêem, todas as caixarias têm um excesso de luz no verão que não facilita, excesso de calor no verão que também não facilita, nos picos de junho com um excesso de temperatura. Mas vamos, se conseguirmos com vidros duplos ou conseguirmos melhorar e atenuar algumas coisas, todas as mais-valias, aquilo que conseguimos melhorar é significativo para o processo. Mas nós temos tido alguma sorte de não haver alguns acidentes complicados por responsabilidade das janelas, portanto, porque não podemos aceitar que crianças com 10 anos são perfeitamente responsáveis para não darem de um lado para o outro. Não, as coisas têm corrido bem. Têm corrido bem. Nas salas de aula é mais baixo, não é tão grave, mas neste pavilhão tem esta altura. Mas pronto, também é verdade, outra coisa, que fazemos um esforço grande para minimizar algumas situações. Posso, a título de exemplo, todas estas cortinas, todas estas coisas, algumas obras que fizeram nas casas de banho, algumas coisas mais gritantes que vamos conseguir implementar, é através da Associação de Pais, de Boas Vontades, que se juntam e que trabalhamos todos para conseguir colmatar algumas falhas. Portanto, tentamos minimizar.
Ainda em relação ao processo da realização eventual de obras na escola EB23 Gualda em Paz, o vereador com responsabilidades de educação no município de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, deu conta daquilo que já está negociado com o Ministério da Educação.
Até ao momento da descentralização, e portanto isto ficou agora um bocadinho em suspense, mas já tínhamos negociado as coberturas, a parte elétrica, as janelas e o pavilhão. Portanto, para isso já tínhamos... Não, agora ficou em stand-by, vamos ver, vamos acreditar que aquilo que já estava
antes
que se vai manter e que até vamos conseguir acrescentar, mas as coberturas, as janelas, tanto que são as coisas para as quais nós já temos, já há algum tempo, temos orçamentos recolhidos, pelo menos minimamente indicadores, portanto, repetindo, as janelas, a parte elétrica, toda a escola, as coberturas e o pavilhão já estavam... O pavilhão, portanto, se refere à cobertura e ao piso, a parte elétrica também, porque obviamente aí é da escola toda, e a iluminária exterior, sim, do espaço exterior. Portanto, isso já estava negociado com o Ministério, ou mais corretamente com a Secretaria de Estado da Educação. Nós ainda queríamos ir além, mas entretanto colocou-se esta questão da descentralização e, portanto, o que tem a ver com obras de fundo ficou um bocadinho em stand-by até o processo da descentralização estar concluído, ou pelo menos no nosso caso Tomar, está também já decidido se aceitamos ou não, que a partida será para aceitar.
A Associação Empresarial da Região de Santarém vai lançar o projeto financiado, sua Ribatejo e Nove Fim, a falar da qualificação financeira, inovação e modelos de financiamento. O workshop de lançamento acontece na terça-feira, 14 de maio, na sede da Associação em Torres Novas, com inscrições gratuitas. O Inovfin, financiado pelo Compete 2020, pretende aumentar a informação, literacia e qualificação das pequenas e médias empresas na temática financeira, aumentando as competências destas nesta área, melhorando também o seu desempenho. Pretende também promover a inovação e a interligação entre PMEs e as entidades do Sistema Nacional de Inovação, aumentando o número de pequenas e médias empresas com atividades de inovação e apresentar novos modelos para a facilitação do acesso ao financiamento, à inovação e ao crescimento. O projeto vai ser lançado então nesta terça-feira, pelas 15 horas, em Torres Novas, com a realização de um workshop sobre qualificação financeira, inovação e modelos de financiamento Nesta sessão de presença gratuita, a NERSAN vai apresentar as atividades e os resultados esperados do projeto, ao mesmo tempo que irá sensibilizar as empresas para as temáticas da qualificação financeira, inovação e modelos de financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de um mês depois da tomada de posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado esteve na ERTS como convidado de especial informação. Nesta entrevista houve ainda registro para a presença de Gerogério, colaborador da ERTS. Conversa essa que incidiu, claro está, sobre o futuro da instituição, atual impacto na região e objetivos a cumprir no mandato. João Coroado reforçou a sua intenção de conduzir o IPT a bom porto, sublinhando que o Politécnico é pequeno, nomeadamente no número de docentes e demais funcionários e ainda de alunos, mas oferece uma oferta formativa de excelência.
O Bom Porto é o sucesso do IPT e o sucesso do IPT será o sucesso de todos nós, inclusivamente da região. O projeto que foi construído, tendo por base, obviamente, as linhas que já vinham a ser trabalhadas, obviamente que a nova visão tem uma conotação que nós dizemos um pouquinho mais aberta, é pessoal, portanto, toda a equipa que está, que hoje colabora na presidência, colaborou na construção do programa e das linhas de ação que nos propomos implementar e, obviamente, que nós queremos aumentar a visibilidade do Instituto Politécnico de Tomar. Tem já visibilidade na região, mas nós queremos ir bem mais longe. Nós queremos dar corpo, dar materialidade à rede internacional que nós temos. Portanto, há contactos praticamente em todo o mundo, só que estes contactos, apesar de formalizados, ainda não estão a ser bem utilizados. E eu, quando digo bem utilizados, é tirar todo o proveito que é possível dessa rede, aumentar os fluxos, quer dos estudantes, quer dos colaboradores do Instituto. Eu, quando falo dos colaboradores, falo dos senhores professores e dos funcionários. É importante esta colaboração, até porque nós não detemos toda a ciência, toda a informação, e é importante trocar experiências, perceber como é que outros modelos de ensino ou outros modelos de organização funcionam noutras instituições e perceber se são adequados ou não para valorizar o funcionamento da nossa instituição. Portanto, é esta preocupação muito estreita que nos move para levarmos, e dizia há pouco muito bem, o Instituto Politécnico de Tomar a Bom Porto.
Está para breve mais uma edição, a 22ª, do Festival Teatro de Sem Soltos, promovida pelo Ultimato, programada para maio e junho. A edição deste ano está definida e conta com a presença de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soltos, vindas de Perafita, Leiria, Idenha e Matosinhos. António José Clemente, o responsável pelo agrupamento de teatro Ultimato, antecipou para a ERT aquilo que vai ser a edição deste ano do Festival de Teatro de Sem Soltos.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter dois fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós na sexta-feira, dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o grupo de teatro de Perafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o grupo de teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o grupo de Idenha com a peça O Anexo, que é baseada no diário de Anne Frank. E para acabar, no dia 2 de junho, teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o grupo de teatro Renascer, de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles, e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
A CP Comboios de Portugal reforça neste 13 de maio a sua oferta regular da linha do Norte para facilitar o transporte aos milhares de peregrinos que visitam o Santuário de Fátima, concedendo paragem extraordinária em Caxarias ao comboio Intercidades, que parte de Lisboa a Santa Apolónia às 15h30. A 12 e 13 de maio, as ligações rodoviárias em ambos os sentidos entre Caxarias e o terminal rodoviário de Fátima serão efetuadas pela rodoviária do Luís através de um serviço especial com articulação dos horários dos autocarros e dos comboios. Ao longo do dia, a CP disponibiliza um total de 12 ligações intercidades, bem como diversas ligações regionais, dando resposta às necessidades de mobilidade de todos os que vão a Fátima, assegurando uma viagem rápida, cómoda e também segura. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.